Se as águas do mar da vida quiserem te afogar.
Estamos de volta e nesta terça-feira, dia 24, temos a satisfação de estar dialogando com William Soares Santana, o popular Mala, pré-candidato a deputado estadual por Propriá e pelo Baixo São Francisco, como ele se classifica. Mala, o município de Propriá não elege deputado estadual desde a saída do Renato Brandão, que no primeiro mandato fora deputado junto com o também ex-deputado Luciano Nascimento, Luciano de Menininha. E de lá para cá, esta que é uma das mais importantes, se não a mais importante cidade do Baixo São Francisco, não tem representante. Como você analisa, como avalia este vácuo?
Então, professor, para a gente de Propriá e do Baixo São Francisco, eu posso dizer, né, e afirmar que nós somos órfãos de representatividade na Alese, né? Nós somos muito pouco representados, ou quase nada, né? Algum ou outro ainda levanta algum tipo de questão da nossa região, mas nós não temos uma dedicação por essa região, pela região norte do estado, o Propriá, pelo Baixo São Francisco. Eu acho que com essa lacuna, né, com essa falta de representação, nós perdemos muito. Nós tivemos aqui um grande êxodo industrial, né? Hoje as empresas, né, de anos para cá, saiu da nossa região para outras regiões, outras fecharam suas portas, porque a modernidade chegou em alguns lugares e para nós aqui não chegou. Como também os incentivos, seja através da implantação de gasoduto, seja através da implantação, né, da água, e aí a gente fala diretamente do nosso distrito industrial. Quer dizer, Propriá, desde a década de 80, ele leva água para Aracaju e municípios vizinhos, né? E para o distrito industrial, 2 quilômetros de encanação, não se tem água, né? Uma infraestrutura toda disturbada. A nossa cidade, ela tem porte para ser um grande polo industrial. Ela está centralizada, tem aqui a BR-101, nós estamos próximos aqui do Recife, de Maceió, do próprio Porto de Sergipe, aeroporto. Salvador é bem ali pela linha verde ou pela 101. Então, nós estamos no centro e o que precisa é um olhar de desenvolvimento, não de politicagem, mas de desenvolvimento, para que a nossa região ela se torne um polo industrial que abrace as cidades co-irmã, a exemplo de Telha, de Cedro, né, Amparo, a exemplo aqui de São Francisco, Malhada, Japoatã. Então, esse entorno.
Nós temos em torno de 120 a 140 mil eleitores. Eu não tenho esse número agora no momento. Então, regiões com menor número, menor potencial eleitoral do que o Baixo São Francisco, tem representação. E aqui é subrepresentada, né?
Exatamente. Então, nós precisamos, né? Nós precisamos de uma voz. Uma voz que se interesse de fato e de verdade pelas causas da nossa cidade e da nossa região do Baixo São Francisco. Então, uma das principais causas que hoje aflige o nosso povo, né, é a fome. A fome através de quê? Da falta de emprego. E temos tido aqui, frequentemente...
É a região com menor IDH.
Exatamente.
Do estado de Sergipe.
Exatamente. E aí... Nós temos aqui agora um êxodo, né, de irmãos que estão indo para o Rio Grande do Sul, para Tocantins, para Goiás, para ganhar a vida por lá. Nesse período de safra, para que aqui eles não passem fome. Entendeu? Então a gente vê aí lugares onde as indústrias chegam, os centros de distribuição, né? Nós temos aqui o abandono de prédios públicos aqui, a exemplo do Campo João Alves, do Ginásio Valadares, do prédio da própria Indagro aqui.
Do mercadinho, aliás, mercadinho, do supermercado Menininhos, desculpa.
Do antigo do tecido, antigo, né?
É, a fábrica,
de tecido que... Só para vocês terem uma ideia, nesses últimos 4 anos, nós perdemos aqui 4 indústrias que poderiam vir se instalar aqui na nossa cidade para gerar emprego para a própria e para a região. E nós perdemos porque nós não tivemos um advogado, né? Esse advogado seria um deputado estadual para convencer o governador para tomar paternidade daqueles pleitos que as empresas geralmente têm. Só para ter uma ideia, teve uma delas que pediu redução de 3 itens da cesta básica para a indústria que iria fabricar aqui pipoca, salgados, e infelizmente não teve quem assumisse essa paternidade e terminamos que perdendo a empresa. Né, seria um orçamento inicial só de compra de maquinários acima de R$5 milhões. Então seria um grande investimento, não era uma fábrica que só vinha tirar nota, né, seria uma fábrica que daria emprego, geraria emprego para a nossa região. E o senhor sabe, os nossos ouvintes sabem, que o emprego gerado em nossa cidade aqui, ele não é só gerado para aqui, ele é gerado para os outros municípios que fazem a nossa vizinhança aqui, né? Nós temos aqui vários funcionários de lojas, de supermercados, de outros municípios vizinhos. E não seria diferente se tivéssemos aqui indústrias, né? Centros de distribuição, para que as empresas pudessem aqui colocar suas cargas e fazer a distribuição através do nosso município. Enfim, então nós precisamos muito disso.
Desculpa. Recentemente, você, Andréa de Coralha, Simone Loredo, Edilene Oliveira, e estimulado por outras pessoas que não puderam estar presentes de forma, digamos assim, à frente do movimento, da coordenação, mas que, graças ao empenho de centenas de propriaenses, foram levantadas assinaturas de mais de 1.000 pessoas. Contra o valor cobrado pela Deso e também para que não seja cobrado a taxa em locais onde não havia, onde não existe, né, o serviço, a prestação de serviço. Nos situe como está essa campanha liderada por abnegados propriedades, que inclusive provocou a mobilização de políticos que até então não tinham feito efetivamente nada. Me refiro a políticos do mandato, né?
Então, nós levamos essa assinatura ao conhecimento da OAB Sergipe, né, através do Dr. Kaique, um amigo nosso, advogado aqui, e a OAB já deu seu primeiro parecer sobre a cobrança. A constitucionalidade da cobrança, ou seja, a cobrança ela não é inconstitucional. Porém, o que é que está aí inconstitucional? É o valor da porcentagem de 80%, que é um abuso.
Fiz um levantamento, ainda é uma das menores do país.
É um abuso. Tem,
não, escuta.
Para a nossa realidade, né, professor?
É porque tem estados que já cobram 110, tem outros que cobram 100. Isso. E 80 está entre os menores do país. Eu creio que essa seria uma discussão a nível nacional, sabe?
Sim.
Por isso, a necessidade do empenho de nossa bancada federal, acossada pela bancada estadual, inclusive o governo de Sergipe dando exemplo. Mas vamos lá, continue.
Então aí a própria OAB vai fazer uma representação, né, aos ministérios públicos, tanto estadual como federal, para tentar de alguma maneira reverter essa situação de forma que siga o que a lei do saneamento ela rege. Ou seja, você deve pagar pelo serviço utilizado. E aqui em Propriar a gente não vai pagar por um serviço que não se usa, né? Só para vocês terem ideia, aqui a nossa rua, né, a Rua do Meio, Rua da Glória, o esgoto, eles passam entre as duas casas. Ou seja, não, a gente não é servido por esse esgoto. E a taxa veio, né, a taxa veio, nós tivemos lá na ADESO, a moça fez o registro, né, para cancelar. Mas, Conjunto Maria do Carmo, não existe esse esgoto, né? Matadouro, parte não existe. Então a lei diz que você tem que pagar pelo que você é servido. Isso. Pelo serviço prestado. E mais, e ainda deve se saber, e aí eu conversei com o presidente da Câmara, o vereador Samuel, tem que se saber se existe uma lei municipal para que dê suporte a essa cobrança, né? Então a Câmara, a Câmara acendeu essa.
A gente está no final do bloco, nós retornaremos em instante. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp, enviando sua mensagem para 799-9973-6883. Repetindo, 799-9973-6883. Vamos a mais um bloco comercial. E no retorno, a terceira e última parte, estamos entrevistando Ilami Soares Santana, pré-candidato a deputado estadual, que no próximo tema falará sobre especificamente este tema.
Mas segue adiante e não olhes para trás, segura na mão de Deus. E...